Esse episódio da Gregário Cycling é oferecido por Fazenda Santa Julieta Bio, alimentos orgânicos direto do produtor.
Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling Podcast. Eu sou o Leandro Bittar e no episódio dessa semana o nosso tema é O frio não é desculpa. É claro que a gente sabe o quanto que é difícil pedalar nessa época do ano, mas nesse episódio o nosso desafio é trazer inspiração e informação para que você possa fazer isso com mais tranquilidade e satisfação. Essa é a ideia com o nosso convidado que você escuta a partir de agora, o nutricionista André Pellegrini. Ele dá dicas de como cuidar da sua alimentação e principalmente da sua hidratação para essa época do ano. Se liga!
O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ultra Coffee. Performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição desse podcast.
André Pellegrini, um grande prazer ter você aqui com a gente na Gregário, cara.
Prazer é meu, contato aqui de nem sei quantos anos que a gente se conheceu na Race Across America, bom demais.
Pois é, tá aí na iminência de ter uma nova Race Across America, a gente relembrando isso aí de 10, 12 anos atrás e sempre uma relação que se manteve de admiração, de acompanhar o seu trabalho, de ver o que você tem feito no ramo da nutrição e também... Você que é um grande ciclista, acho que isso nunca é demais lembrar que os nossos convidados especialistas aqui na Gregário também muitas vezes trazem esse repertório do prazer de pedalar e de pedalar tão bem. Que legal.
André, o Race Across America é um, e não vou cair na armadilha de ir por aí, porque senão dura 5 mil quilômetros a conversa, mas é um desafio para um nutricionista, porque a estratégia de alimentação está lá e isso deve ter te ensinado muita coisa. Mas eu quero só pegar o gancho para dizer que você é um estudioso, que você fez pós em medicina do esporte e que inclusive ajudou a desenvolver um produto que está disponível, e esse aqui é um serviço, não é um merchandising, mas se você puder rapidamente falar como foi a experiência de desenvolver um produto.
Perfeito. Com base na minha experiência, né? A minha experiência, já fui atleta profissional no ciclismo, continuo competindo, tenho me esforçado ainda bastante. Então, conhecendo o mercado, eu fui vendo deficiências de produtos desse mercado. Então, eu via que a composição dos carboidratos não estavam muito adequados. Ou os que tinham uma composição adequada faltavam no quesito proteína, que proteína também é importante durante treino. Ou se estavam adequados na proteína, no carboidrato, pecavam nos sais. E aí eu fui, dentro do que o mercado oferecia, pesquisas, que inclusive pesquisas muito boas, ignoradas pelo mercado, eu pus em prática e desenvolvi um produto que tem um sabor fraco, então você pode concentrar na garrafa, ele tem uma quantidade boa de sais, então ele não vai te suprir um monte de carboidrato e você ficar dependendo de sal extra. Ele já vai te suprir de uma quantidade interessante de sais. O mix de carboidratos garante uma absorção mais adequada. A quantidade de proteína é adequada para o desgaste físico, sem exagero e sem falta. Então, é um produto que tem caído muito bem no gosto dos atletas de endurance.
Faltou o nome.
É o First Ultra, e ele é produzido pela First Nutrition.
Legal. Mas o papo aqui é para falar sobre o frio e sobre o frio que já chegou, né? Em boa parte do Brasil, principalmente do centro para baixo, o frio chegou de fato, e sempre com ele chega também uma série de comentários, uma série de coisas que remetem ao seu trabalho como nutricionista, porque sempre bate aquela vontade de comer um pouco mais, de comer uma comida quentinha, um chocolate, toda aquela situação que você tem que trabalhar com os seus clientes. Como que é um ex-ciclista profissional, um ciclista de alto nível que você ainda é, ouvindo esse papinho de ciclista de que, poxa, deixa eu comer um pouco mais, como é que você administra essa dieta no frio?
Justificaria comer mais se você estiver suficientemente exposto ao frio a ponto de começar a tremer. Tá, então, se você estiver tremendo, você gasta mais do que 400 calorias a mais por hora só para tentar dar aquela regulada na temperatura. Aí justificaria realmente comer a mais. Agora, se você é uma pessoa normal, está de roupa, não está se expondo excessivamente ao frio, e então não há justificativa para comer mais. Tá? A questão só é, poxa, vamos comer uma comida mais quentinha para tentar ajudar no conforto da alimentação. mas não necessariamente comer a mais para contrapor um desgaste energético que você não tem, não justifica.
Mas agora você deu uma dica aqui que, vamos brincar um pouco, sentir frio perde caloria, então se eu ficar no frio muito tempo eu posso liberar a comida porque eu vou estar emagrecendo quando eu estou sentindo frio e depois eu posso comer à vontade.
Aí sim, pronto, só fica pelado lá fora.
Se você sair para pedalar 2 horas sem nenhum tipo de agasalho, ó, você pode comer um pouco a mais. Acho que é isso que... Mas tendo saído para pedalar... Você...
Não tinha aquele atleta que fez uma maratona no Alasca, um negócio assim, ainda descalço na neve? Acho que foi um negócio do tipo, acho que ele só cobria a orelha e as mãos, pelado, na neve, tem louco para tudo. Mas isso me fez lembrar também, esse comentário de tremer e tudo mais... Ontem, anteontem, eu estava lá no sul de Minas fazendo as 100 milhas. Sim. Show de prova, parabéns para o César. Só que a gente largou a 9 graus e a gente sabia que ia esquentar um pouco ao longo do dia. Então eu fui com relativamente pouca roupa, eu fui só com a jersey e manguito. É claro que na largada eu estava gastando caloria para caramba ali para manter o corpo aquecido porque eu estava tremendo. Mas depois que o corpo vai entrando no ritmo, a produção endógena, esse é o termo, né? A produção de calor dentro do corpo passa a contrapor.
Agora, vamos falar sério aqui, assim, sentir frio para emagrecer não é uma estratégia a ser usada. A gente está falando aqui em termos teóricos e em termos do que acontece com o metabolismo. Mas estamos brincando aqui o que a gente falou antes. É. E nisso, um gancho, existem bebidas que ajudam a aquecer numa situação de pré-treino? Então você acordou antes de você sair para uma variação térmica dentro da sua casa, para o ambiente externo, e às vezes tem 10, 20 graus de gap. Existe algum tipo de... alimento ou bebida que ajuda a manter a temperatura do corpo e passar bem por essa transição?
Sim, o primeiro ponto, se você quiser começar um treino mais aquecido, é uma bebida mais quente. Então, aquela tua vitamina habitual que você vai bater a tua beterraba com suco de laranja que você tirou da geladeira antes do teu treino, vai ser um pouco menos eficiente em termos de controle de temperatura do que você tomar um chá quente, gostosinho, e comer uma comida aquecida ali na hora. Então, a questão da temperatura da bebida, obviamente, vai interferir em produção de calor inicial, no conforto inicial do treino. Mas dá para entrar também na parte dos termogênicos. Então, tem substâncias que a gente consegue via alimentação que tendem a ter um certo papel termogênico, portanto, de produção, acelerar a produção de calor do corpo, que é basicamente algumas substâncias, algumas presentes nas pimentas e outras presentes em chás, como chá verde, por exemplo. Então, isso você consegue acelerar um pouquinho a produção de calor. É pouco, é muito pouco, 1-2%, é bem pouquinho. E tem as que mexem com a parte nervosa da produção de calor, que é cafeína, efedrina. Então, substâncias presentes no café, substâncias presentes nas pimentas, substâncias presentes nos chás, principalmente os chá verde e chá preto, são eficientes para te favorecer um controle de temperatura mais adequado.
E nós não estamos falando aqui das substâncias medicamentosas de termogênicos, que inclusive são restritas na lista da WADA, né?
Exatamente. Eu acabei mencionando a efedrina, ela tem um papel similar ao da cafeína, mas a efedrina é proibida, a cafeína não.
Dentro de uma normalidade, dentro de uma dieta comum, André, tomar um cafezinho antes de um treino com a temperatura mais baixa já ajuda nesse processo de fisiológico mesmo, do corpo se adaptar melhor para a atividade que vai se iniciar. É um hábito que faz sentido, né? É um hábito que todo mundo tem de tomar um cafezinho de manhã e faz mais sentido ainda quando você pensa na sua preparação física para o treino.
Exatamente, exatamente. E aí, no caso do café, são dois fatores. Um é a própria temperatura do café e o outro é a presença da cafeína.
E indo para o treino, o que, que muda na prescrição de um intratreino quando a temperatura é mais alta? E aí vamos tentar aqui assumir alguma coisa acima de 15, 20 graus, ou quando ela está abaixo de 15 graus, ou até, para quem mora em lugares mais frios, negativo?
Muda bastante coisa. A principal questão, obviamente, é a ingestão de líquido. Então, se você tem por hábito levar Gatorade, por exemplo, que é uma bebida, um isotônico, bem adequado, só que ele já é preparado, ele já está diluído. Teu corpo, o que acontece? Se você faz o exercício no calor, vamos pensar em água primeiro. Você precisa gastar mais água para favorecer o controle da temperatura. Eu estive em Manaus no começo do ano, vou voltar lá agora no meio do ano para atender algumas pessoas, vou com a bicicleta, vou pedalar com a galera, eles estão me esperando lá. Um litro e meio por hora de perda de água em Manaus. Então, lá, a perda é muito grande. Se eu repuser um litro com Gatorade, então eu vou tomar dois Gatorades. Então, eu vou ingerir uma quantidade interessante de sais, vou ingerir uma quantidade interessante de carboidratos. Agora, imagina agora em São Paulo, que a gente tem pedalado por aqui com 10, 15 graus. É claro que eu não vou gastar um litro por hora tentando manter a temperatura do corpo. Eu vou gastar muito menos, porque o próprio vento já vai ser muito eficiente na troca de calor, eu não vou precisar suar. Então, 300, 400 ml de água por hora, muitas vezes é muito, já estimula bastante a produção de urina, inclusive. Então, nesse caso, se eu usar o Gatorade, que já é um produto pronto, eu vou tomar meio frasco do Gatorade para cada hora. Ou seja, eu vou ingerir só metade do sal. Se for comparar com Manaus, eu estou ingerindo um quarto do sal, um quarto do carboidrato. Ou seja, eu posso estar adequando na água porque eu estou ingerindo menos, mas eu vou quebrar por erro nutricional na parte de carboidrato, na parte de sais. Então, o intratreino ideal é em pó, porque aí você consegue manter o fluxo contínuo de carboidrato para o teu sangue. O teu exercício é o mesmo, independente de estar com 30 graus ou de estar com 15, né? Você está produzindo X watts e tal, então a diferença de desgaste energético é muito pequena. Agora, de desgaste hídrico, de necessidade hídrica, é monstruosa. Então, o carboidrato tem que ser respeitado e a água vai flutuar mais em função das condições climáticas.
E, André, é possível desidratar no frio?
Sim, é possível desidratar. A chance é muito menor. Então, imagina que próximo de 3 ml de água para cada quilo do corpo por hora, que é o que se perde em clima mais frio. Então, perde-se água, enquanto 10 a 15 em clima mais quente, ml por quilo por hora. Mas você tem como desidratar, sim. Então, não dá para ficar só comendo alimentos ao longo de um evento longo. Você tem que se hidratar também.
E aí foi o que você falou, é um terço mais ou menos do que seria numa situação de Manaus versus uma situação de Santa Catarina.
Exatamente. Agora, como calcula-se isso? Calcula-se mediante, como é uma variação muito individual e muito dependendo do clima, da umidade e da temperatura, tem diversas fórmulas envolvidas. Então, o ideal é você ter o hábito de alguns treinos. No frio, você se pesar antes e depois do treino, para saber quanto você teve de perda, para saber quanto você precisa recuperar disso, né, ao longo do pedal, ao longo do exercício, e fazer isso também em situações de calor, para você descobrir se o teu corpo está perdendo um litro e meio, ou só meio litro por hora, e repor adequadamente. Existem fórmulas genéricas, que é o que eu aplico com o meu paciente, mas que aí a gente vai fazendo variações individuais conforme o feedback dele com a balança.
No complemento do intratreino, o que que varia o consumo ou a recomendação do consumo de Manaus para Blumenau?
Entre gel, barra ou eventualmente pó, né? O que mudaria nessas condições climáticas? Como eu disse, o consumo ele tem que ser o mesmo, né? Então, se o atleta vai fazer um exercício com tal intensidade, independente do clima, ele vai precisar de 1, 2, 3 géis por hora. 1, 2, 3 barrinhas por hora, ou tantos gramas de pó por hora, independente do clima. Agora, a água é que vai ter que acompanhar ou não, em maior quantidade, essa alimentação. Agora, uma coisa extremamente importante, que é a seguinte. Você me perguntou, Álvaro, a respeito da desidratação. Então, independente do clima, estou ingerindo muito pouco líquido, estou com a tendência de desidratar. Se eu me alimentar, ó, estou respeitando o que o nutricionista passou, estou comendo tantas barrinhas por hora, tantos géis por hora. Só que se eu não estiver ingerindo líquido adequadamente, você passa a ter dificuldade de digestão e de absorção desse nutriente, porque você precisa diluir o nutriente para que ele entre efetivamente no corpo, entre na circulação sanguínea. Então, você tomar um gel já em princípio de desidratação, a tendência é você ter congestão. Então, você paralisa a digestão porque você não tem líquido suficiente para diluir aquele gel ou diluir aquela barrinha para ela ser absorvida.
O hábito de beber, dar um gole a cada 15 minutos, é um bom hábito?
Independente da condição climática, sim. Então tem que ter frequência, não é uma vez por hora que se bebe, não é quando o corpo pede que se bebe. O ideal é você ter uma frequência, 10, 15, no máximo 20 minutos de intervalo entre a hidratação. Está no frio, um gole pequeno. Está no calor, 2, 3, 4 goles para garantir uma ingestão maior.
Existem hoje caramaiolas térmicas, algumas funcionam melhores do que outras, mas funcionam. Faz sentido levar para um dia frio uma bebida quente para você tomar? Então, vamos dizer, você pegar o pó, diluir, mas você faz quase que um chá, de você esquenta essa água e mantém ela morna. Não sei nem que sabor isso fica, mas de qualquer forma.
Não, faria sentido no seguinte, faria sentido em eventos extremamente longos e eventos que a intensidade não seja tão alta. Então, se a intensidade não é alta, a produção de calor do corpo é menor. Então, se você está muitas horas exposto ao frio e você está numa intensidade mais baixa, talvez você não esteja conseguindo produzir calor suficiente para terminar uma prova. Então, eu vi relatos, né, no Instagram de colegas do ciclismo, mesmo que não conseguiram terminar o Iron porque estava aquela chuva e o tempo um pouco mais frio. Então teve gente que não conseguiu produzir calor adequadamente. Nesse caso, uma bebida quente é bem-vinda. Agora, se você está numa intensidade mais alta, mesmo no frio, a tendência é até de produzir um pouco de suor, porque você está com uma intensidade muito alta. E aí, se você beber alguma coisa quente, talvez desfavoreça a tua performance.
André, chegando no final do treino, o que beber no pós-treino? E aí tem uma pergunta que eu já fiz aqui uma vez na Gregário, que eu ouvi de um pseudo-ciclista raiz de muito tempo, de que você beber um achocolatado ou você beber um pó processado e cuidadosamente feito pós-treino, o efeito é similar.
De certa forma. Porque se você beber um leite, um achocolatado, alguma coisa assim depois do treino, o que você está recebendo ali? Você tem a água, você tem proteína, você tem carboidrato, você tem gordura, não seria tão bem-vindo, o ideal seria eventualmente o desnatado, e você teria mais carboidrato ainda, além do carboidrato do próprio leite, você teria mais carboidrato vindo desse achocolatado, supondo-se, né, que seja um achocolatado desses aí que já vem adicionado de açúcar. Então, ele tem nutrientes interessantes para a tua recuperação. A única questão é a seguinte, lactose, será que teu corpo tolera bem lactose? Esse açúcar, não o açúcar do leite, mas o açúcar vindo do achocolatado, é um açúcar de mesa. É aquele açúcar refinado, rico em frutose, rico em glicose. Então, também não é o melhor tipo de carboidrato para um pós-treino. Mas nada impede para uma pessoa que está adaptada àquilo, eu não vou recomendar se eu não conheço a pessoa, por exemplo, mas nada impede que ela se baseie nisso num pós-treino. Só que o ideal é, claro, uma proteína de uma digestão mais fácil, um produto isento de gordura, um produto que tenha um pouco de sais minerais, porque os sais minerais favorecem a absorção dos nutrientes, inclusive da água. Então, uma água isenta de sais, ela é absorvida mais lentamente do que uma água com sais. Um líquido com carboidrato, só com maltodextrina, por exemplo, ele é absorvido mais devagar do que um líquido com maltodextrina e sais. E no caso do leite, vai estar pobre nessa questão dos sais. Então, você ter um recovery, você ter um post-exercise e tal, não importa o nome, costuma ser mais bem-vindo por causa da formulação.
Estou aqui com perguntas fora da caixa. Bebidas destiladas têm a lenda de aquecer. Então, você acabar o treino e tomar uma cachaça, um uísque ou uma vodka, fora o risco com a sua segurança, que você já está fora da bicicleta, mas o que que isso faz para a tua recuperação depois de um dia de um pedal com frio?
Para efeito de controle térmico, não é verdade, né, que bebidas alcoólicas aquecem o corpo. O que acontece é o álcool gera vasodilatação da superfície da pele, então os vasos sanguíneos da superfície da pele eles se dilatam, consequentemente recebem mais sangue. Então essa maior quantidade de sangue circulando na superfície da pele dá a impressão de que você está com mais calor. Se tiver com bastante roupa, então, você vai perceber aquele calor preso, né, entre a roupa e a pele. Mas isso não, não é oriundo de uma produção maior de calor do corpo, de uma aceleração do metabolismo do corpo. É em função dessa circulação sanguínea de dentro do corpo passar para a superfície da pele. Por isso que a gente fica com o rosto mais avermelhado, a pele efetivamente mais quente.
Só um registro aqui, porque o Nicholas Sessler e o Paulo Puccinelli conversaram sobre os efeitos da ingestão de álcool no Gregari Tech, que está no ar. Fica uma dica para quem está ouvindo a gente acompanhar também. Eles comentaram os estudos sobre isso, o quanto que o álcool afeta o rendimento, a recuperação do ciclista. Mas voltando aqui na pauta, André, nem todo ciclista, principalmente nessa época do ano, consegue se manter tão dedicado. E muito menos um cliente padrão, que também acaba fugindo um pouco da dieta. E já ficou claro aqui o meu papel de gordinho na conversa. Mas quais são as dicas para minimizar esses efeitos? Você deve ter um histórico aí imenso de clientes e de situações que o inverno afeta e afeta complicado a dieta dos ciclistas e das pessoas que você atende, obviamente.
Primeiro ponto, eu diria até o seguinte. Cuidado com as premissas da nutrição, do tipo... Eu preciso comer frango, preciso comer uma proteína com salada para emagrecer. Se a pessoa ficar com isso na cabeça, proteína com salada não é um negócio que casa muito bem no inverno, não é verdade? Você está querendo um negócio quentinho, você não quer comer aquela folha crua, gelada e tal. Aí a pessoa fica, se ela sabe que para perder peso ela precisa ir para aquela saladinha gelada, o que ela vai fazer se ela não quiser aquela salada gelada? Às vezes ela fica perdida e vai para alguma coisa que não estava prescrito na dieta, mas que vai dar prazer para ela. E se a pessoa está fugindo da dieta porque ela não foi bem orientada, para onde ela vai? Ela vai para o fundi, ela vai para o chocolate quente, vai para aquele, sei lá...
Hambúrguer, pizza...
Macarronada... Exato. Tende a buscar comidas mais prazerosas e, claro, comidas quentes. Agora, se você souber orientar essa pessoa que ela pode, com comidas quentes, não burlar a dieta... a gente já resolve uma parte do problema, né? A gente já está caminhando em direção a um objetivo. Como eu disse, o efeito dessa questão do chá verde, da cafeína e tal, é um efeito relativamente desprezível. Então, eu também não faria, vamos ficar tomando um monte daqueles shot de pimenta com cúrcuma, não sei o que, no inverno, porque vai acelerar o metabolismo. Não, eu não incentivaria isso para controle de peso. O incentivo é evitar burlar a dieta, buscar outras formas de manter-se ativo nesse período, né? Então, meu corpo não mantém a temperatura de jeito nenhum quando eu saio para pedalar, então vai correr, ou vai fazer pedal indoor, alguma coisa nesse sentido.
André, existe alguma comprovação de que você fazer dietas de perda de peso mais agressivas quando a temperatura está baixando tem algum efeito nocivo? Então, alguém que finalmente conseguiu, quis fazer, eu preciso perder peso agora, porque tem a história, e eu como carioca, né, do teste da praia, que vai chegando o verão, todo mundo se anima de ir para a academia, tem que acertar, porque eu não posso aparecer em público seminu daquele jeito que eu estou me olhando no espelho. Mas no inverno essa motivação é menor, todo mundo tem mais casaco, e se engana um pouco mais, e as pessoas relaxam. Mas tem gente que fala, não, decidi, vou perder peso, mas resolve fazer isso de uma forma mais enfática e agressiva no começo do inverno.
Eu acho que eu consigo trabalhar dois aspectos dessa pergunta. Uma delas é essa questão da imunidade, com certeza. Então, toda vez que você faz uma dieta mais restritiva, você tende a dar uma balançada no teu sistema imunológico. Se você está no calor, a tendência de choque térmico, variações de temperatura e tudo mais são menores. Então, o corpo responde melhor, mesmo que tiver um pouco imunodeprimido. Agora, no inverno, o choque térmico, as mudanças de temperatura, elas são, sim, comprovadamente um fator prejudicial para o sistema imunológico, que, no caso dessa dieta, ele já está também prejudicado. Então, eu lembro de ter lido um artigo depois, o primeiro artigo que eu li a respeito dessa questão de temperatura, então aquela história da vovó, ei, não anda descalço, o chão está gelado, você vai ficar gripado, isso é verdade, sim. Porque toda vez que você tem um choque térmico no corpo, isso gera uma mudança no padrão sanguíneo. Essa mudança no padrão circulatório bagunça o sistema imunológico. Então, as células que estão ali circulando no sistema imune, elas ficam meio que desnorteadas, elas não sabem direito o papel delas, até que a circulação sanguínea volte à normalidade. Então, se você estiver pedalando, saiu de casa superaquecido, isso é uma dica legal para o nosso público, saiu de casa estava com frio, então você pôs um monte de roupa e tudo mais, e aí fez o aquecimento e tudo mais, aí vai fazer o briefing ali com os atletas a respeito do que vai fazer para o treino, ou chegou no local de se encontrar com a galera já com o corpo quente, o que você vai fazer? Vai tirando aquele monte de roupa, e aí vai começar o teu pedal pegando vento no peito. De jeito nenhum. Nunca pode permitir uma queda brusca de temperatura, porque senão a tendência é o sistema imunológico balançar bastante. Então, você gradualmente, se você parar e tiver com muito calor no corpo, evite tirar a roupa num primeiro momento. Deixe o calor ir se dissipando sem você correr o risco de pegar vento gelado. Isso me lembra cenas do Tour de France, dos atletas chegando no topo dos Alpes, isso década de 90, quando não tinha esses corta-ventos e tal, colocando o jornal no peito, né? Imagino que você já deva ter comentado isso mais de uma vez aqui no Gregário. E o outro aspecto, então, o primeiro é o do imunológico. O outro aspecto é, quanto mais você se alimenta, principalmente de carboidratos e gorduras, mais o corpo produz calor como forma, primeiro, para o carboidrato. Quando você digere carboidrato, você produz muito calor no corpo. É uma forma de se aquecer. E, em geral, dieta priva carboidrato. Outro nutriente que dieta priva também é a gordura. Gordura, para ser digerida, produz pouquíssimo calor. A questão é, se você ingere gordura na alimentação, esta gordura gera uma reação em cadeia em que o teu tecido adiposo, um específico, tecido adiposo marrom, estimulado a produzir mais calor. Então, se você estiver numa dieta sem carboidrato, você tem prejuízo na produção de calor ao longo da digestão do carboidrato, porque ele não está lá. E se você priva o teu corpo de gordura, você diminui o efeito térmico desse tecido adiposo marrom.
Vamos voltar para o frio lá do meio do treino. O que seria uma gordura boa para ser consumida durante o dia frio?
Então, pensando nessa questão de produção de calor, do efeito térmico do tecido adiposo marrom, não tem diferença que tipo de gordura que é. Agora, a questão de saúde, aí sim você tende a ir para gorduras mais poliinsaturadas, monoinsaturadas. Então, você tem alguns alimentos específicos, fugindo mais de produto animal, principalmente. E agora, para intratreino, pensando em gordura para te acompanhar ao longo do pedal, tem que ser gordura de digestão muito fácil, que é o caso da gordura, principalmente do óleo de coco, porque são moléculas muito curtinhas, o corpo consegue absorver sem mesmo ter necessidade de digestão.
André, muito obrigado pela sua participação. Acho que a gente teve aí um ótimo esclarecimento, onde fica bem claro que o importante é ir para pedalar, né? Não parar, é não mudar, resistir à preguiça, resistir a todas as tentações aí para fugir da dieta, mas manter o equilíbrio e manter o equilíbrio em cima da bike.
Exatamente. E cuidar para quando tá frio, ao ingerir menos líquido, não ingerir menos carboidrato.
Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast.
Como você acabou de ouvir com o nutricionista André Pellegrini, o frio não é desculpa. Esse é o tema da semana da Gregário Cycling e você pode ouvir também outros dois convidados falando sobre isso, o ciclista Fabiano Belli e o pneumologista Felipe Velasco. Um programa muito legal e que vai te ajudar demais a vencer a preguiça, a sair de casa, mesmo com frio. Tem muitos outros episódios esperando por você. Fique ligado nas nossas mídias sociais, mas principalmente siga o nosso feed no seu player de podcast favorito. Por lá você recebe todos os nossos podcasts. A cada semana a gente tem uma série de produções muito legais, feitas especialmente para você. Um grande abraço e até a próxima!